Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 12 de abril, 8 horas da noite. Como sempre, só relembrando que todas as conjecturas feitas aqui são apenas análises baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, acabei não conseguindo gravar semana passada, então novamente acumulo bastante coisa, mas vou aqui acabar focando que não tem outra forma nesse começo mais nos assuntos de fora e no final eu vou fazer alguns breves comentários sobre algumas coisas mais do Brasil, mas acaba ficando impossível não ter um enfoque novamente mais forte ali no mercado e nas notícias, né, de outros países. Para começar, acho que preciso fazer aqui um prelúdio um pouco mais uma vez, né, sobre o conflito lá na Ucrânia, a guerra, porque os impactos dela, além de a gente provavelmente vai ter semanas mais tensas à frente, tudo vem indicando isso, e eu já vou falar sobre isso. Os impactos de lá já começaram a ser sentidos. Eu vou começar primeiro falando disso, para depois fazer alguns comentários sobre a situação em si. Como eu já comentei aqui algumas vezes, enfim, e eu falei isso há muito tempo, mas não tem nenhum tipo de mistério nisso, né? Qualquer pessoa que olhasse falaria. Eu digo só porque a mídia começou a falar disso, talvez, depois que houve a efetiva invasão, né? Mas bastava olhar quem produzia mais coisas no mundo, que grãos, no caso, né? Milho, trigo, malte, mesmo alguns tipos de aço. Que a partir do momento da invasão da Ucrânia, você poderia ter, além de, claro, commodities energéticas, mas estou falando aqui mais de alimentos nesse instante, que a gente teria um problema a partir do momento, se caso um conflito desenrolasse, o conflito desenrolou. Hoje não, mas entre semana passada e essa, tiveram alguns relatos de que a Ucrânia poderia estar ter armazenado ali, não sei o valor exato, mas toneladas de grãos que ela não consegue exportar agora por causa da guerra. Isso, obviamente, além do problema de que a próxima produção provavelmente vai ser muito inferior em decorrência da guerra que está ocorrendo e das sanções à Rússia, a própria Ucrânia também não consegue exportar grãos que já foram colhidos, né? Que já passou a época de colheita. Então a gente vai ter sim um choque de preços que tende a piorar de alimentos. A gente chegou até a ter algumas sinalizações de que a guerra poderia estar chegando ao fim, algumas tentativas de paz, mas o Putin falou ali que não acho que as conversas vão chegar a lugar nenhum. Ontem também tivemos ali algumas sinalizações na verdade, da inteligência americana, falando que os russos pretendiam, digamos, acelerar ali seus ataques no próximo mês. E depois os próprios russos responderam que pretendem fazer isso mesmo, né, de alguma forma. E aí os Estados Unidos até que pretendia mandar mais armas para a Ucrânia. A Inglaterra também falou isso hoje. Vale lembrar que o Boris Johnson teve lá em Kiev, andou com os Zelensky na rua, fez uma visita surpresa, uma forma de apoio ali, embora seja mais simbólica do que qualquer outra coisa, né? Que o Reino Unido está entrando na guerra, mas de qualquer forma, sim, é bastante simbólica, embora o significado real não seja muito além disso, mas ele mostra que o Reino Unido ali, até uma forma também de exposição para o Boris Johnson, que também tomou uma multa no próprio Reino Unido ali por fazer festas durante a pandemia, mas, enfim. O ponto disso é, hoje o Biden também, eu já vou chegar nas consequências, tá? Mas hoje mesmo o Biden também deu uma declaração que poderia ser chamado de genocídio que está acontecendo na Ucrânia, mais uma elevação de tom, mas que por enquanto parece que vai ficar nisso. Mas agora indo para as consequências, né? O que está levando, digamos, economicamente a outros lugares do mundo, além do horror de qualquer tipo de conflito militar gera para os países envolvidos? Como eu comentei aqui, o preço da gasolina, do petróleo, ia subir. Aliás, a OPEC teve até uma reunião ontem na qual deixou claro ali que caso o petróleo russo for sancionado, que hoje ele está basicamente sancionado pelos Estados Unidos e talvez, não tenho certeza se está pelo Reino Unido, acho que pelo Reino Unido, mas não está pela União Europeia. E claro, se ele for sancionado, digamos, no sentido de a União Europeia não vai comprar mais petróleo russo, ninguém consegue substituir esse petróleo no mundo. A OPEC falou isso basicamente ontem. Lembrando que a OPEC mais, né, que são os países da OPEP, no caso, OPEC é só o nome em inglês. O mais ali, no caso, são. Tem alguns países, entre eles várias repúblicas ex-soviéticas e a própria Rússia, né? Então, indiretamente, ela também faz parte desse grupo quando a gente está falando da OPEC+, ou da OPEP+. De qualquer forma, só deixar claro que não tem uma solução aí de curto prazo para o problema do petróleo. A própria OPEP hoje divulgou ali que aumentou sua produção menos do que esperava. Se tentam ali alguns acordos com Venezuela, com Irã, mas pode ver que o acordo nuclear com o Irã não saiu até agora. E a Venezuela, ainda que saia um acordo que também não parece tão provável, existiriam limitações para quanto a Venezuela conseguiria explorar no curto prazo, enfim. Então, é bastante complexo um aumento de produção significativo rapidamente. De qualquer forma, esse aumento para esses alimentos que muita gente, né, e essa análise mesmo, poderia prejudicar diversas partes do globo, mas em especial o norte da África e o Oriente Médio, porque são países, por exemplo, o Egito é um país que importa muito trigo da Ucrânia, o Iêmen, então, assim, alguns países africanos também. Mas as primeiras vítimas, entre aspas, né, não exatamente do conflito, mas sem sombra de dúvida, o aumento do custo de vida, e aí você coloca alimentos e combustível, né, base e combustível, na grande maioria, não só internamente nos países, né, mas boa parte do comércio globalizado, digamos, né, transatlântico, digamos assim, não é feito por aviões, né? Aviões são pessoas, é feito por navios. Então, quando você aumenta o preço do diesel, que é basicamente utilizado em quase todos os navios, você aumenta o preço de tudo. Sem contar internamente, que a maior parte dos países tem rodovias, mesmo os que usam trens, que apesar de serem um meio de locomoção talvez mais eficiente e tal, também usam diesel. Então, o preço das coisas vai subir, né? Claro que talvez por caminhão, proporcionalmente, esse aumento seja ainda maior. Mas o ponto não é esse. O ponto é, esse aumento, não só isso isoladamente, você tinha outros problemas nesse país. Mas você teve ali no Paquistão, um país, aliás, tem bomba atômica, que tem mil questões internas bastante complexas, a deposição do primeiro-ministro, um ex-jogador de cricket, o líder da oposição, aparentemente, ali já conseguiu formar um governo para assumir o país, mas é um país com uma bomba atômica, com problemas, e muita gente diz que a queda, né, do primeiro-ministro do Paquistão se deu porque ele teve um pequeno desentendimento ali com pessoas do exército, né? O exército paquistanês sempre influencia muito na política do país. Antes de cair, digamos assim, né, de ter esse voto de não confiança, uma vez que lá é um parlamentarismo, o ex-presidente do Paquistão ainda disse que isso era um golpe dos Estados Unidos, né, e conseguiu, parece que 36% da população aparentemente acredita nessa hipótese, né? Não, assim, não acompanhou o suficiente sobre o Paquistão nas últimas semanas para opinar se é um golpe americano, mas aparentemente não parece. Claro que os Estados Unidos provavelmente têm interesse no exército paquistanês, né? Até porque eles têm a bomba atômica, fazem fronteira com o Paquistão e fazem fronteira com outra potência nuclear, que é a Índia, mas não parece exatamente um golpe americano. Mas vale mencionar ali que, diante da possibilidade ali de queda até do governo, o presidente do Paquistão esteve na Rússia, inclusive no dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, ele estava na Rússia. Então, assim, essa aproximação também não foi vista de forma tão positiva internamente, que vale lembrar que a Índia também tem um acordo muito firme com a Rússia militar, né? Então, aí já é até uma coisa mais paralela, mas a Rússia e a Ucrânia têm um acordo... Rússia e Índia têm um acordo militar muito complexo, de mais de 25, 30 anos. Então, assim, é um pouco curiosa a aproximação paquistanesa, que obviamente não se dá bem com a Índia. E vale lembrar que uma das principais razões para a queda do premier, enfim, chamam de presidente, mas na verdade é o premier paquistanês, foi o aumento da inflação de 13%, especial em alimentos e combustível. Isso meio que foi a pá de cal para ele acabar sendo derrubado e perder apoio parlamentar. E do lado ali, basicamente, ou seja, já um primeiro impacto indireto desse aumento de preços. E um país ali, a antiga ilha de Ceilão, Sri Lanka, também estava sob tensões gigantescas. O presidente colocou lei marcial, tirou. E é interessante que se você... Uma definição que muita gente fazia, né, que é o subcontinente indiano. Se a gente pegar a antiga Grande Índia, basicamente eram todos países ali da mesma esfera de influência, né? Tanto que o Sri Lanka até hoje tem relações muito próximas com a Índia. Antiga ilha de Ceilão, né? De toda forma, Sri Lanka... teve tensões, ameaçaram tirar o governante, teve protestos, ele declarou marcial, voltou atrás, teve 3 ministros da economia em poucos dias. E ontem, muita gente achava que o Sri Lanka realmente não conseguiria pagar suas dívidas externas, estava negociando com o Banco Mundial novo empréstimo. E ontem o Sri Lanka também anunciou que um calote nas suas dívidas externas. Claro, é um país pequeno, mas é mais um que sofreu aí, principalmente com o aumento dos preços dos alimentos e com o aumento dos combustíveis, a inflação lá foi altíssima. E aí vale mencionar a Índia, que tem tido ali uma postura, não votou, né, ficou, se absteve de diversas votações ali na ONU que pretendiam condenar a Rússia, que uma das razões pela qual a inflação da Índia, claro que está alta, mas não chegou a níveis estratosféricos, muita gente diz, é justamente, primeiro, porque a Índia subsidiou o petróleo durante esse período e porque agora tem comprado petróleo russo mais barato, né? Então, digamos que a Índia tem conseguido transitar nessa corda fina aí entre Ocidente e Rússia e tendo ganhos econômicos, é o que a maior parte dos BRICS tem feito, né? Mas olha essa menção à Índia. Mas que eu mencionei tudo isso pode não parar aí, tá? Você tem países como a Nigéria, que um país grande, apesar de ter riqueza de petróleo, que pode ter problemas, e talvez o Egito parece ser um alvo claríssimo de problemas em breve, principalmente por causa de alimentos, o Iêmen, que já é um país em guerra. Então, assim, E é o que eu disse, a gente chuta esses e vão surgindo outros problemas. Então, assim, a gente pode estar no início de uma queda de diversos governos em locais improváveis por causa que custo de vida é o que afeta a população. A população, quando não tem dinheiro para comprar alimentos e combustível, né? Ou que os alimentos não chegam até eles, vai para rua. Então, assim, basta ver que as greves de caminhoneiros também são grandes impulsionadoras de protestos no mundo inteiro. Então, estamos agora numa situação bastante curiosa em que os efeitos da guerra estão começando a se sentir de outros lugares. Claro que dá para se analisar que tanto o que aconteceu no Paquistão quanto no Sri Lanka não é só por causa de guerra, os países tinham dívidas anteriores, não foi. Mas o que eu quero dizer é que impactos indiretos da guerra mais o estabelecimento das cadeias de produção acabam sendo a cereja do bolo de tudo isso. Voltando aqui agora, o último ponto talvez externo ali da guerra, depois eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre efeitos econômicos da guerra ainda. O segundo turno na França, né? Porque a União Europeia, apesar de, enfim, de você ter o Orbán, que acabou de ser reeleito, que tem uma afinidade maior com o Putin, mesmo um país como a Polônia, que tinha ali uma discordância em muitos pontos que a União Europeia aprovava de forma mais unânime, até muitas vezes se aliando ao Orbán, morre de medo da Rússia. A Rússia já dominou a Polônia por muito tempo, tanto na época dos czares quanto após a Segunda Guerra ali. Então a Polônia claramente tem uma postura completamente, na verdade, contra a Rússia. Então dentro dessa postura polonesa, você acaba tendo ali, pelo menos nas questões da Rússia, mais um país alinhado mais ao UE, que tem tido votações mais próximas do unânime ali, claro, com questões pontuais, mas mais condenando a Rússia. Tirando, claro, o Orbán, que algumas vezes vota a favor, outras contra. E agora você vai ter ali, e só lembrando que na Europa muitas coisas precisam ser por unanimidade, então quando você tem a Hungria votando contra, você trava isso. Mas aí cabe lembrar, né, que a gente vai ter o segundo turno na França agora. Macron passou em primeiro lugar, o atual presidente, que é até um presidente que, na verdade, também, para explicar todo o cenário, né? Também conversou muito com o Putin, mais até do que alguns consideram razoável, teve longas ligações com o Putin. E não estou falando que isso é bom ou ruim, estou falando só o que aconteceu. Mas, de certa forma, claro, é um opositor da guerra. Você tem a Le Pen, que uma pessoa muito mais da direita do Macron, e que acabou, na verdade, não sendo suavizada, mas ainda a opinião pública de alguns, ou até na opinião popular, parecendo menos, como posso dizer, extremista, porque você teve o Zemmour, que acabou sendo o quarto candidato na eleição, que é um cara que estava à direita da Le Pen, muito mais contra a imigração e com falas muito contra a população muçulmana na França, que a Le Pen também tem, mas esse cara levou para outro nível. Então, o nível de extremismo dele acabou mostrando uma Le Pen mais palatável, por mais louco que isso pareça. Logo atrás da Le Pen, até bastante próximo, ela ficou o Michelon, que é um candidato mais à esquerda do que o Macron, né? Bem mais à esquerda que o Macron. E, na verdade, o curioso agora é o seguinte, né? A Le Pen, até mesmo o Michelon, e o Zemmour, pra ser bem honesto, embora a Le Pen seja o mais claro, todos eles já tiveram, provavelmente, têm relações mais próximas com o Putin do que o Macron. Né? Embora o Macron também tenha ido na Rússia, já abraçou o Putin, enfim, todo mundo ali tem algum tipo de relação, mas principalmente a Le Pen está no segundo turno. Agora ela tenta diminuir esses laços com o Putin, mas ela tem sim relações próximas com o Putin, já teve, né, ao menos, algum tipo de admiração, talvez hoje menos. Ela falava muito de sair da União Europeia, agora já suavizou também esse discurso, mas independente dela querer sair da União Europeia ou não, é fato que ela pode começar, caso ela ganhe a eleição, pode começar a criar complicações para medidas serem adotadas contra a Rússia. Lembrando que uma coisa, apesar de tudo ter que ser unânime, é a Hungria se posicionar contra. Outra coisa é a França, né? Lembrando que ela lá atrás até falava de um Frexit, logo após o Brexit, que era a França deixar a União Europeia. Nessa eleição ela já suavizou isso. Tá falando mais de mudanças e tal, mas não de deixar. Mas seria ali uma grande ameaça. Essa União Europeia, que eu quero dizer assim, né? Essa coesão da União Europeia, que ninguém sabe quanto tempo ia durar também. Mas a Le Pen é a primeira face visível de que isso pode não durar tanto. Numa eleição democrática, ou seja, vão trocar o governo. E na outra eleição, né, já foi Le Pen e Macron. Macron ganhou mais ou menos 65 a 35. Nessas pesquisas já estão dando 53, 47 para o Macron. Algumas já deram até Le Pen na frente semanas anteriores. Então, assim, é uma eleição que o Macron ainda parece favorito, mas muito mais apertado do que a última, que foi uma lavada, né? Essa está apertada. Isso pode ter impacto no que a gente considera. E a guerra pode considerar isso. Vamos supor, se a Rússia aumenta ali nas próximas duas semanas, uma ofensiva muito forte que leva mais refugiados, por exemplo, para dentro da Europa. Claro, duas semanas é pouco tempo. Mas se sente isso de alguma forma dentro da França, isso pode até ser favorável para Le Pen. Assim como também um arrefecimento de ânimos diante das ligações incessantes do Macron pro Putin também poderia levar pro outro lado, né? Mas o que parece, o conflito vai se tensionar nas próximas semanas. Claro que é difícil saber exatamente os impactos disso para a França, que tem vários países entre ela e a Ucrânia, digamos assim, né? Tem, ou seja, mesmo que tivessem refugiados, teriam que percorrer um longo caminho para chegar na França. Digo, no sentido disso poder virar uma arma eleitoral. Mas é um perigo que tá aí, né? Perigo, eu digo assim, no sentido eleitoral, de a França mudar de governo, enfim, e ter menos coesão dentro dessa União Europeia. Tá, então vale a pena acompanhar isso daí de perto também. Indo aqui de forma mais rápida, só comentar que a London Metal Exchange, que é a maior bolsa de metais do mundo, tinha banido ali já produtores russos de ouro, de níquel, só me engano, mas não tinha feito isso com paládio, onde a Rússia tem 40% do mercado, e com platina, onde a Rússia tem 15%, tá? Refinarias, na verdade, não traders. E essa última semana, a LME, na verdade, na sexta-feira, só me engano, baniu essas refinarias. Claro que isso não impede que a platina e que o paládio russo entrem lá, só quer dizer que alguém tem que comprar antes e colocar lá, não vai vir diretamente das refinarias. Mas o paládio, por exemplo, subiu 7% na sexta com essa notícia, então vale a pena ficar de olho como vai ser o desenvolvimento disso. Pode sim levar a um aumento maior. Lembrando que a União Europeia aprovou o banimento da compra de carvão russo, e em teoria pode discutir amanhã, não sei se vai efetivamente ser discutido mesmo, o banimento do petróleo russo, tá? Que aí acho muito difícil que passe, mas se isso passar, a gente vai ter um impacto no preço do petróleo assustador, tá? Vale até a pena ficar de olho o que vai acontecer, que realmente vai ser duro esse preço do petróleo. Mudando aqui um pouco de jurisdição agora, falei até mais do que eu planejava sobre os impactos da guerra. A China teve ali todas as tensões no final de semana com relação a Xangai. A China vem implementando lockdowns mais duros, que o número de casos lá aumentou. Não sou aqui um especialista do que exatamente está acontecendo lá, mas lendo parece que seria o Omicron, uma variante ainda do Omicron, que bastante contagiosa, que levou esses lockdowns mais duros na China. Algumas localidades tiveram lockdowns ali, Shenzhen, há poucas semanas atrás, agora chegou em Xangai nas últimas semanas. E esse final de semana tinha esse lockdown em Xangai muito duro, no qual, com a população não podia sair, o governo distribuía comida. E vieram algumas imagens que o governo chinês ia falar que não é verdade, o americano ia falar que é a mais pura verdade. E pra mim aqui não tô nessa discussão entre os governos. Obviamente alguma coisa aconteceu lá, a extensão que é difícil saber. Não parece ser algo também, não parece não, não foi algo generalizado. Mas em alguns bairros sim, você teve protestos de pessoas que provavelmente não chegou comida ou a comida chegou atrasada. Não é comum na China você ter esse tipo de protesto, ainda mais por causa dos lockdowns, né? Porque eles já estão sendo implementados lá há bastante tempo. Mas teve outras notícias, enfim, de pessoas que estavam com Covid e foram levadas para hospitais correndo, sem ter estrutura. Algumas falhas ali no combate à coisa, que, claro, acabam acelerando, além da falta de distribuição de alimentos, também é muito grave, né? Mas por que eu estou falando disso aqui? Porque, na verdade, né, o que a China fez? Ela aumentou o lockdown em Xangai, mas diante desses protestos, que é muito raro o governo chinês fazer, ele não capitulou de forma pública, né? Não falou, ó, teve protesto e mudou de ideia. Mas passou um dia diante, e os casos, em teoria, ainda estavam aumentando, misteriosamente, em algumas áreas de Xangai, eles aumentaram a mobilidade. Isso é curioso, porque é uma flexibilização em algum nível da política chinesa contra o Covid. Claro que isso também é muito localizado, por exemplo. Não acho também que eles liberaram para as pessoas ficarem correndo na rua e se abraçando. Eles só devem, principalmente nesses bairros onde a gente estava com problemas de distribuição, eles liberaram as pessoas para sair em mais momentos, para poder comprar comida. Mas, de qualquer forma, é uma flexibilização. E não deixa de ser curioso, né? Que um dia, o dia anterior à flexibilização, a China bateu o recorde de casa, e no dia anterior já tinha um pequeno indício de queda. Não tô nem falando que é verdade nem que é mentira, só é curioso os casos caírem logo após, né, eles terem flexibilizado, ou seja, uma forma de justificar que um monte de governo usa, no mundo usa, imagina o chinês, né? Então, mas por que eu tô chegando nisso tudo? Xangai é o maior porto do mundo, como eu já disse, a maior parte do comércio no mundo é feito através de vias marítimas. Então, assim, a gente ainda vai sentir o que esse lockdown dos últimos dias criou na China. E apesar dessa flexibilização, ela foi, ao que tudo indica que está sendo dito, foi feito para pessoas. Ou seja, por exemplo, a NIO, fabricante de carros elétricos chinesa, uma das maiores do mundo, aliás, de carros elétricos, está parada. Uma das fabricantes de iPhones para Apple na China anunciou a paralisação das atividades hoje. Então, muitas indústrias lá na China estão paradas. O governo vem tentando estimular a economia na marra também, né? Até porque a inflação lá está baixa. Então, na marra eu digo assim, dando estímulos, né? E até liberou licenças para games, já que o setor caiu muito depois de algumas regulações, até limitação de número de horas que crianças podiam jogar. Então, assim, eu sinto o governo de um lado precisando forçar para o crescimento, para atingir a meta de 5,5%, porque mesmo esses lockdowns mais localizados, enfim, ainda mais em Xangai, tem esse efeito, né, de diminuir a taxa de crescimento chinesa. E a China precisa, quer bater o que ela colocou como meta, até porque, digamos, o grande vetor da estabilidade social chinesa é o crescimento do país, né? É essa suposta prosperidade espalhada, né? Então, é um momento ali, não diria nem delicado, mas assim, é um momento que, na verdade, a grande questão é que isso impacta o resto do mundo, por exemplo, o Brasil, né? O minério de ferro está em níveis que quase bateu ali quando a China estava, entre aspas, bombando ali em 2021, quando, em alguns trimestres. E eu não vejo razão para isso, porque eu acho que indiretamente, pelo menos nas próximas semanas, a gente vai ter uma queda na atividade industrial chinesa, não há como. Então, assim, vale a pena muito ficar de olho no que está acontecendo na China, está um pouco confuso, e isso pode impactar o mercado inteiro para baixo. Lembrando que os Estados Unidos também, aqui para falar de outra jurisdição, já falou de aumentar a taxa de juros na próxima reunião algumas vezes em 0,5. Hoje os dados de inflação nos Estados Unidos vieram um pouco mais baixo que esperados, mas ainda assim em 8,6, o que é uma enormidade. Então, assim, mesmo vindo mais baixo, ainda é muito alto. Então, alguns diretores de bancos centrais, digamos, filiais de bancos centrais regionais, nos Estados Unidos é dividido por cidades, né? Já falaram novamente de um aumento de 0,5. Então, assim, hoje, pós esses dados, então vai ter um aumento mais agressivo de juros nos Estados Unidos. Isso tira dinheiro de risco, né? Tira dinheiro não só de bolsa, mas de atividades empresariais, de compra de casas, ou seja, e boa parte do dinheiro que está no resto do mundo, muitas vezes, vai para os Estados Unidos quando os juros lá sobem, né? Lembrando que, por exemplo, o próprio Brasil, que está com essa bolsa até num patamar alto para o atual momento que a gente vive, é porque veio muito dinheiro que quis ir para commodities, até que se você pegar o Ibovespa passou a 10% do high, né? Da cotação mais alta que ele já teve na história, mas 50% das ações, ou é, acho que é, bom, na verdade, mais de 50% das ações estão muito mais distantes do que isso, mais de 30, 40% abaixo. Então isso só demonstra que essa subida foi concentrada em algumas ações, por questões de crescimento de commodities, por questão que esse dinheiro veio para ações líquidas, mas demonstra só que pode. E o dólar caiu junto com isso, também veio dinheiro porque os juros aqui tá alto. Teve uma série de coisas que confligiram para isso. Mas esse cenário de dólar tão baixo e bolsa tão alta pode não se sustentar, vendo todas as questões. E lembrando que a Filadélfia ontem também foi a primeira cidade das maiores norte-americanas a reobrigar o uso da máscara. Então também um sinal aí de. Eu não tenho nem os números de Covid da Filadélfia, mas não acho que eles fizeram isso aleatoriamente, né? Então, mais um sinal de alerta. Indo aqui agora um pouquinho para o Brasil rapidamente, aqui já está dando quase meia hora que é meu limite. Vou comentar mais uma vez a questão da Vale. A Vale vendeu operações para a JF Investimentos, a empresa do Wesley Batista, né? A JF, que é maior acionista da JBS, enfim, ativos ali do Centro-Oeste de minério de ferro. Na verdade, os ativos da região Centro-Oeste da Vale foram para eles por 1,5 bilhão de dólares. Uma venda talvez inteligente da Vale, mas aí você vê mais um tentáculo, né, do Wesley Batista aumentando aí. E lembrando só, tá, que provavelmente semana que vem um grupo de trabalho na Câmara vai ter que sair com uma fonte de recursos para o piso para enfermeiros, que foi aprovado no Senado, foi aprovada a urgência na Câmara e vai ser aprovado na Câmara, mas precisa de uma fonte de custeio, ou seja, como vai ser pago esse valor. E muito provavelmente, tá, muitos são contra, mas deve vir sim, ao que tudo indica até o momento, a menos que surja algum crédito extraordinário, alguma outra coisa, de um aumento de tributos sobre o setor de mineração, que pode ser tanto sobre o CFEM, quanto a alguma alteração na Lei Candir que veta, tá? Isso realmente é uma coisa muito esquisita. ICMS sobre a exportação de minérios. Então, realmente, isso provavelmente teria que ser revisto de alguma forma. Então, pode ter alguma novidade aí. E, claro, qualquer aumento de tributo, e a Vale realmente, provavelmente, principalmente por não pagar ICMS nas exportações, não é a empresa que mais paga aí tributos no Brasil, vale ver o que vai ser revisado aí, né? Provavelmente vai ser algo relacionado ao CFEM, mas vale pensar também na Lei Candir, o que pode ser feito com relação a esse ICMS aí. De qualquer forma, seguindo, na verdade, né? A JF também está interessada na compra da Braskem, que eu já falei aqui várias vezes que está à venda, chegou a ser vendida para lá o Basel, teve problemas em Alagoas com Salgema, né? Então, assim, a JF parece estar avançando para tentar fazer essa compra, que seria até curioso, né? Que o grupo pecuário, que já tem Eldorado, né? Que tá. que é uma das maiores celulosas do mundo, que na verdade eles chegaram a vender, então eles estão no litígio com o comprador agora para não entregar a empresa, mas agora tentando também entrar em petroquímica através de Braskem, compraram ativos da Vale e mineração, então os tentáculos desse grupo crescendo. Nessa disputa pela Braskem também talvez tenha a Unipar, que é uma empresa que gerou muito caixa no passado, mas lembrando só que a Unipar comprou a Solvay Indupa, que era uma maior concorrente da Braskem, que a Braskem chegou a comprar, e foi uma operação que o CAD barrou, porque falou, olha, eles vão ter muita concentração de mercado, não dá. Então, caso a Unipar comprasse a Braskem, com certeza teria preocupações de CAD, teriam que vender ativos, nem sei se isso conseguiria ser aprovado, mas a Unipar é outro interessado. E são os dois únicos interessados brasileiros. Outros interessados são fundos como Apollo, Global e players internacionais, como a Indorama, por exemplo, que comprou recentemente a Oxiteno. O alerta que fica aí, não é nem sei se é um alerta, mas o cuidado que o governo deve pensar, toque, realmente a indústria química, que já não era muito nacionalizada, dependendo de quem for o comprador, vai se tornar completamente estrangeira. Claro que tem que ver a forma de composição disso, se não pretendem tirar investimentos daqui, mas até porque a Braskem é uma empresa que tem investimentos no México, nos Estados Unidos, terá que ver muito bem como isso funcionaria diante de uma priorização de investimentos no Brasil, aí, enfim, ou não regular isso, mas ver como isso iria acontecer, né, já que é algo complexo. Outra operação também que foi ventilada, né, foi a venda da Wilson Sons, que tem ali alguns portos no Brasil, né, principalmente no Rio Grande do Sul, e faz outros serviços correlacionados. A empresa comprou recentemente a Login, que é a empresa de cabotagem, recentemente comprada pela MSC, que também agora também queria comprar o Sonsons, né? Ou seja, uma verticalização a mais, ou seja, porque eles já trazem os transatlânticos de fora, ou seja, o transporte intermarítimo, já estão em cabotagem agora depois da compra da Login, e agora querem comprar mais um porto, que, se não me engano, eles já têm algum porto no Brasil, mas provavelmente não é concorrente dos portos da Sonsons. Tá difícil ali chegar num acordo de valor, mas é mais uma possibilidade aí de risco, né? De uma aquisição para um estrangeiro de um porto aqui no Brasil. Enfim, lembrando que a gente também teve a concessão da Codesa recentemente, ainda querem estar fazendo o Porto de Santos esse ano. Então, vale atenção aí no que vai acontecer nesse setor tão importante para entrada e saída, né? De produtos no país. Bom, é basicamente isso. Provavelmente, possivelmente, vou gravar outra semana, porque pode ter acontecimentos aí que vão ensejar isso. A gente tem muita coisa para acontecer. Por exemplo, caso aconteça esse embargo ao petróleo russo, caso a gente tenha novos desenvolvimentos da guerra ou na China do lockdown, eu volto com mais uma edição. Será que foi um pouco mais resumida, que tinha muita coisa para falar? Mas agora... Mas, de qualquer forma, se tiverem mais coisas, eu volto aí. Beleza? Valeu, até a próxima.